Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais.
Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Muito boa noite para você ligado na Rádio UFMG Educativa, Estação do Conhecimento. Eu sou Thiago Perucchi e este é o programa esportivo Óbvio Lulante, que está entrando no ar a partir de agora, hoje dia 18 de agosto de 2021. E eu agora já vou chamar os nossos queridos colegas de mesa virtual, lembrando que ainda estamos fazendo o programa de casa desde o início da pandemia. Boa noite, Iago Proença.
Boa noite, Thiago Perucchi, ouvintes da Rádio UFMG Educativa. Vamos para o nosso destaque. A bola rola logo mais às 9h30 no jogo de volta entre Atlético e River Plate pelas quartas de final da Copa Libertadores. A partida desta quarta-feira de hoje será histórica para o futebol mineiro, ainda em meio à pandemia de Covid-19, porque esta será a primeira partida de futebol com torcedores em Minas Gerais após 17 meses, cerca de 529 dias. No jogo de ida, o Galo venceu a equipe argentina pelo placar de 1 a 0 com gol do meia Nacho Fernandes no Monumental de Nunes, em Buenos Aires. São esperados cerca de 17.971 torcedores nas arquibancadas do Mineirão, um número que corresponde a um total de 30% da capacidade do estádio, que é de 62.170 espectadores. E as prováveis escalações do Atlético e do River Plate são Everson, no gol, Mariano, Alonso, Nathan Silva, Arana, Alan ou Jair, Tchê, Zarate, Savarino, Vargas ou Keno e Hulk, e o técnico do Galo é o Cuca. No caso do River, o Armani, Milton Casco, Paulo Dias, David Martinez, Fabrício Anglieri, Enzo Fernandes, Bruno Zucuni, Nicola de la Cruz, Juan Álvarez, Brian Romero, Matias Soares, e o técnico é o Marcelo Galhardo. O árbitro da partida é o Roberto Tobar, do Chile.
Mais tarde a gente conversa um pouquinho sobre a volta dos torcedores lá na frase do dia. E agora, Beatriz Calil, boa noite, seu destaque, Calil.
Boa noite, Thiago, boa noite a todas e todos que nos escutam. Meu destaque vai para a estreia do VAR na Série B em 2021. A Série B agora, né, terminou o primeiro turno e nesta sexta, no jogo entre Avaí e Coritiba, né, que inaugura o retorno da competição, o VAR será usado, né? Vai ser o primeiro jogo da competição com a tecnologia do árbitro de vídeo. E desde que o VAR, né, começou na Série A, lá em 2019, e também na Copa do Brasil, né, muitos times de divisões inferiores, né, pediram a implementação para diminuir os erros de arbitragem que prejudicavam todas as equipes, né? E vale lembrar também que ainda em julho, o presidente do Avaí e também presidente da Associação Brasileira de Clubes, ele tentou antecipar a chegada do VAR na Série B, mas a CBF preferiu colocar só no retorno, né? E, inclusive, essa partida aí, Coritiba e Avaí, vale a liderança, né? Porque o Coritiba é o primeiro com 36 pontos e o Avaí com 33. Se o Avaí vencer, vai para o primeiro lugar. Vai ser um jogão, né, Thiago?
Com certeza, e estranho, né? Para mim, até hoje eu vou achar estranho o VAR na Série B no meio do campeonato. Porque lá não no início, né? A CBF, para mim, atrasou bastante. O VAR é necessário, é claro, e ano passado poderia ter mudado o resultado final do título, né? Que ficou entre América e Chapecoense e vencido pela Chapecoense. Ives Vieira, boa noite, seu destaque.
Boa noite, Thiago Perucchi, boa noite, Beatriz Calil, boa noite, Thiago Proença, boa noite principalmente aos caros ouvintes. Espero que estejam em casa e, se possível, vacinados. Quem puder, se vacine. Infelizmente, a vacinação tem avançado no Brasil, aqui em BH. Quem está em BH, temos já datas, felizmente. A Beatriz deve vacinar no dia 29, eu no 28. Amanhã o Iago vacina, então, se puder, se vacine. Se puder, evite a aglomeração. Se for sair, saia de máscara. Meu destaque vai para a grande vitória de ontem do Palmeiras sobre o São Paulo duelo válido pelas quartas de final da Taça Libertadores da América. O jogo de ida realizado no Morumbi acabou empatado em 1-1 com gols de Luan e Patrick de Paulo. E ontem, um grande jogo da equipe Alviverde dentro da sua casa, dentro do Allianz Parque, superou o rival tricolor por 3-0, gols de Rafael Veiga. Dudu, primeiro gol depois da volta do meio atacante ao time palestrino, e fechou a conta Patrick de Paulo, que também, como eu mesmo disse, tinha marcado no jogo de ida. Se Crespo tinha superado Abel nas finais do Campeonato Paulista, nesse confronto o técnico português foi melhor que o treinador argentino e está novamente nas semifinais. O Palmeiras, bom lembrar, é o atual campeão do maior torneio do futebol sul-americano. É este meu destaque, Thiago Peruc, que volto contigo. Me diz, Thiago Peruc, você já vacinou? Onde é que você tá? Por onde você anda?
Rapaz, não me pergunta isso não, que hoje eu estou revoltado com a Prefeitura de Vitória. Tô no Espírito Santo. Prefeitura de Vitória me abre 11 mil vagas para mais de 18 anos e simplesmente não coloca um site no ar, que aqui funciona por agendamento, né? E não coloca um site no ar que capacite, né? Que tenha a capacidade de receber pelo menos 20 mil pessoas, né? 10 mil pessoas, acho que nem isso eles conseguem fazer muito bem, infelizmente. Então fica aí minha crítica à Prefeitura de Vitória. Vou agora para o meu destaque. Meu destaque vai para a Seleção Brasileira Feminina de Beach Soccer, que foi campeã pela primeira vez na história. A seleção, que foi criada em 2019, e no ano de 2019 nós trouxemos aqui a Noelle. Eu fiz uma reportagem com a Noelle Bastos, que inclusive estava nessa seleção campeã deste ano, falando sobre a possibilidade da criação da seleção. E ela foi criada e ganhou a Copa Intercontinental, disputada lá na Rússia, e venceu 2 de 3 partidas no quadrangular, ficando em primeiro, que tinha, além do Brasil e das donas da casa, a Rússia, Espanha e Estados Unidos. O Brasil venceu da Espanha e dos Estados Unidos, e a equipe comandada pelo treinador Fabrício Santos, pela primeira vez na história, ganha um título pela Seleção Brasileira Feminina de Beach Soccer, que é muito histórico para todos que acompanham a modalidade como eu. E fica aqui minha pauta aos produtores que estão presentes no programa hoje, por sinal, para a gente trazer uma dessas campeãs aqui, para a gente conversar com elas um pouquinho sobre isso. E eu vou para um rápido intervalo, mas antes lembrando que o Óbvio Lulante é uma parceria entre o grupo de estudos sobre futebol e torcida, da qual nós quatro aqui fazemos parte, o GFUT, com a Rádio FMG Educativa, e por isso que nós estamos há 10 anos no ar, beleza? Fruto dessa parceria. Vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta no Óbvio Lulante.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Óbvio Lulante de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Thiago Peruc, agora de 18 horas e 14 minutos, e nós vamos de causos de futebol.
Causos de futebol.
E o Causos de Futebol de hoje foi enviado por João Júnior e vai ser feito por Beatriz Calil. Vai lá, Calil.
Os Geraldinos. Documentário conta a história recente do templo do futebol. Esporte considerado por muitos torcedores, dirigentes e jogadores, dentre outros, o mais popular do planeta, dono de uma mística indescritível, o futebol viveu seus grandes momentos a partir de palcos históricos. O maior deles, talvez, seja o Maracanã. As carreiras de jogadores como Pelé, Garrincha, Zico, Romário e Maradona tiveram capítulos muito importantes de sua história sendo escritas no estádio, localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Nas tribunas, o esporte provava seu apelo popular. Milhares de pessoas se esgueiravam e se apertavam para assistirem seus ídolos, e a geral do Maracanã, espaço mais democrático do futebol brasileiro, era o setor escolhido por pessoas de situações financeiras menos privilegiadas. No ano 2005, num dia de 24 de abril, tudo isso foi modificado e a geral do estádio deu seu último suspiro. A partida entre Fluminense e São Paulo, que terminou com vitória do clube carioca por 2-1, foi o último jogo antes do setor ser demolido. Um pouco desse passado recente do futebol brasileiro pode ser visto no documentário brasileiro Os Geraldinos, de 2015, de Pedro Asbeck e Renato Martins, que conta a história da Geral do Maracanã, carinhosamente conhecida como o espaço mais democrático do futebol carioca. Vamos à sinopse do mesmo. Construído em 1950 para a primeira Copa do Brasil, o Maracanã foi, por 60 anos, o espaço mítico do futebol-arte. Nesse território, a Geral era o lugar destinado ao povão. Não havia como jogadores e técnicos deixarem de ouvir as críticas e até xingamentos dos torcedores apaixonados, figuras não raro folclóricas que ficavam bem perto do campo. Dedicado à memória destes torcedores, o filme analisa as mudanças na reforma do estádio em 2010, que decretaram não só o fim da concepção de um espaço para todos, mas a instalação de um modelo mais elitista de espetáculo e de cidade. Essa é a sinopse. O filme fez sua estreia mundial no Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade, de 2015, e o título do mesmo é baseado no termo Geraldinos, criado pelo radialista Washington Rodrigues para referir-se aos torcedores que assistiam aos jogos na Geral do Maracanã. Tido como um palco lendário do futebol mundial, o Maracanã já presenciou partidas históricas ao longo de seus 70 anos de existência. Construído para receber a Copa do Mundo de 1950, o local superou inúmeras vezes a marca dos 100 mil espectadores, atingindo seu ápice com quase 200 mil torcedores. No entanto, reformulações acabaram impactando na redução significativa do estádio e, consequentemente, a tradicional Geral deixou de existir. A arquibancada Geral, que reinou por anos no Maracanã, representava o espaço mais democrático do futebol brasileiro. Com ingressos mais em conta em relação aos setores das cadeiras, a Geral foi um verdadeiro símbolo de popularidade. Nesse setor, onde raramente se presenciava brigas, os torcedores se fantasiavam, eram criativos e, por isso, tinham os holofotes dos canais de TVs durante as transmissões dos jogos. Quando um jogo estava morno, as lentes da TV miravam para mostrar a bonita festa da Geral, que esbanjaram a alegria de estar acompanhando o time do coração e se divertindo ao mesmo tempo. As figuras tradicionais desse setor foram apelidadas carinhosamente de Geraldinos e por lá apareciam, entre aspas, sósias de Osama Bin Laden, do ex-presidente Lula, Superman, entre outros personagens conhecidos. A existência da Geral foi diretamente impactada pelo processo de remodelação do estádio. Em 2005, o setor de arquibancada, responsável pelo Maracanã registrar públicos históricos, começou a ser demolido. Os 30 mil lugares deram espaço para 18 mil cadeiras, seguindo assim as novas determinações impostas pela FIFA, onde ficou estabelecido que o torcedor não poderia assistir um jogo de pé. E o Maracanã, que já chegou a ganhar o título de maior do mundo, afinal já recebeu 199 mil pessoas em um jogo e costumava bater 100 mil no cenário nacional, foi elitizado e atualmente não comporta 80 mil torcedores, o que, de certo modo, acaba distanciando o torcedor com menos poder aquisitivo das partidas. Ainda bem que estudiosos e cineastas se preocupam em manter vivo tais fatos e acontecimentos para gerações atuais e futuras, impedindo que se perca ao longo do tempo mais um importante aspecto de nossa história recente.
Pô, bacana esse quadro que o João trouxe pra gente. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer o Maracanã pessoalmente. A última vez que eu fui ao Maraca, ele estava literalmente se reformando, né, em reforma, perdão, para a Copa de 2014, mas essa questão da experiência do torcedor e das mudanças, enfim, que foram necessárias para a realização da Copa do Mundo, eu acho que, de alguma forma, né, os dirigentes eles deveriam se preocupar um pouco mais com essas questões pós-Copa do Mundo e pós-grandes eventos. Então, assim, é criar uma condição para que esse estádio ele pudesse ser alterado depois da competição. Porque você tem essa questão da diminuição de 30 para 18 mil lugares, que automaticamente significariam ali uma renda um pouco maior ou um pouco mais considerável com vendas de ingressos nos jogos dos clubes normalmente. Então, assim, essa mentalidade que realmente é algo que precisa ser modificado no futebol brasileiro. Dá para criar condições da gente ter tanto no Maracanã, tanto no Mineirão, quanto em outros estádios onde é possível né, fazer essa retirada, fazer uma adaptação para realmente trazer esse torcedor, de certa forma, um pouco mais humilde, um pouco mais carente, para dentro do estádio. Então, assim, eu não vou falar que eu sou tão velho assim, mas eu lembro de jogos do Atlético, por exemplo, do Cruzeiro, com ingressos baratíssimos, citando, né, Minas Gerais, que era a experiência que eu conseguia ir em campo, né? Então, assim, R$2,50, R$5 o ingresso, e isso realmente era um fator considerável para que esses torcedores conseguissem presenciar os jogos dos seus times. Então, é exatamente esse olhar que o dirigente, que os políticos de maneira geral precisam ter para o que fica no futebol brasileiro. Você pode modernizar, você pode adaptar para grandes competições internacionais, enfim, mas deveria ser repensado no caso da realidade do futebol brasileiro. Então, que se façam as mudanças, mas que posterior à realização dessas competições, esses estádios, eles voltassem à sua originalidade.
E eu vou pegar esse gancho do Iago, passar uma pergunta para vocês, para vocês comentarem sobre realmente essa arenização, né? Principalmente muito citado no nosso grupo do GFUT, principalmente pelo falecido Gilmar Mascarenhas. Mas eu também queria saber de vocês, a gente viu, né, até a frase do dia vai comentar, passar um pouco sobre isso, mas não vai falar sobre isso de fato, sobre os preços dos ingressos, que aumentaram bastante. Até que em 2019, né, quando a gente podia ir aos estádios, o Cruzeiro teve um setor com preço um pouco mais em conta para a torcida em um modo geral, mas nós vemos, por exemplo, para o jogo de hoje do Atlético, preços de R$190 mais um exame PCR negativo. E o Flamengo, por exemplo, que colocou público no Mané Garrincha para jogar Libertadores também, teve um aumento de mais de 100% nos preços dos ingressos. O que vocês acham dessa elitização? Está ocorrendo, de fato, uma elitização do futebol brasileiro? Porque R$190, particularmente, gente, a gente consegue pagar 3 meses de Premier, e 3 meses de TV a cabo, eu acho, completos, e a gente não paga essa exorbitância aí toda, né?
Pois é, e nós temos que pensar também que não é só o ingresso, né? Antes da pandemia, né? E depois também, você tem que gastar com o transporte até o lugar, e inclusive agora na pandemia, né, aqui em BH pelo menos, né, não vai ter linhas de ônibus para os jogos. Então, a pessoa que mora um pouco mais longe do Mineirão, né, que não pode ir a pé, ela tem que gastar ou com Uber, né, transporte por aplicativos, ou também ir com o próprio carro. A gente sabe que não é todo mundo que tem condição de ter esse tipo de gasto, né? E eu aproveito aqui para citar uma matéria da Sofia Leão, no BHZ, que ela fala, fala que os novos preços, né, fazem com que os atleticanos e os cruzeirenses, né, estejam preparando os bolsos para bancar a volta aos estádios. E ela fala quanto que o torcedor vai gastar. No caso, né, do atleticano, só se o torcedor que comprar o ingresso mais barato e fizer o teste com o menor preço, ele vai desembolsar R$ 152,00, isso que eu falei, né, sem contar com transporte e alimentação, no jogo contra o River de logo mais. E o que não for sócio e comprar o ingresso e o teste mais barato vai gastar R$ 360,00, né? E o cruzeirense, né, para o jogo contra o Confiança nesta sexta, se ele for sócio, né, mas que não tiver gratuidade no ingresso e no teste, ele vai pagar R$ 82,00 se escolher a entrada mais barata. E quem não é sócio e comprar um ingresso mais barato, vai ter que gastar R$115. Gente, um salário mínimo hoje é por volta de R$1.000, R$360, R$115. Gente, isso é uma coisa assim que a gente não pensa, né? Não é todo mundo que pode gastar isso, né? Essa elitização, ela tá ainda mais escancarada com a pandemia, né? Porque antes já era caro. E agora...
Ó, eu achei que o Ives Vieira fosse comentar aqui, mas emendando em cima desse comentário da Beatriz Calil, R$190 o custo médio aí dos torcedores para a partida de hoje, por exemplo, juntando ingresso e teste PCR, né, Peruque? Eu fico pensando, na realidade...
Tem como ser o teste de antígeno, né, que é mais barato, e até teve promoção, mesmo assim... O pacote vai ser caro, seja PCR, seja antígeno. O PCR vai deixar ainda mais caro, E a gente sabe que, por exemplo, a vacinação está avançando, como eu disse no primeiro bloco, mas cobertura vacinal do Brasil, pouco mais de 20% apenas está devidamente imunizada com ou dose única ou as duas doses de determinada vacina que tenha tomado, né? Então, assim, talvez não seja o momento ideal, mesmo que, felizmente, os números aqui na capital mineira tenham encontrado um nível de equilíbrio razoável. Apesar das mortes, no geral, no Brasil continuarem altas, hoje mesmo foram registradas mais de 1.000 mortes no Brasil. Por exemplo, no caso de São Paulo, que anunciou, da capital, anunciou que vacinou já toda a população adulta, com pelo menos uma dose da vacina, ou dose de única, no caso, está planejando esse retorno para novembro, com uma boa capacidade de público, também até, possivelmente, o Grande Prêmio do Brasil, de Interlagos, da Fórmula 1, vai ter já um razoável público. Então, assim, é complicado, assim, na minha visão, acho que não era o melhor momento. Eu até conheço amigos, muitos fanáticos cruzeirenses e atleticanos, que nesse primeiro momento vão segurar porque não se veem seguros nesse retorno.
Oh, pois é, assim, em cima disso, né, da questão da pandemia mesmo, em questão, mas também falando um pouco sobre a questão econômica que a gente vive no país, né, um país de mais de 14 milhões de desempregados, onde o custo médio da cesta básica está altíssimo, dificilmente um torcedor comum ele vai deixar de colocar comida em casa para ir ver um jogo de futebol. E assim, e ainda tem uma outra questão, né, em alguns jogos da Libertadores, por exemplo, que a gente tem um fator novo, né, que não se tem transmissão em TV aberta e nem menos nos canais fechados aqui principais. Então, automaticamente, o torcedor ele acaba tendo que se redobrar, mesmo assinando aí essa TV digital que apareceu agora da própria competição, né, que tem os jogos exclusivos da quarta. Dificilmente o torcedor hoje ele consegue encaixar no orçamento as partidas de futebol do seu time de coração, né, na Copa Libertadores, bancando ingresso, teste PCR, acho que a gente tem que rediscutir todo esse plano, mas a gente precisa observar também o redor, né? Então a coisa está muito complicada e de fato ainda não é o momento ideal para a gente ter essa retomada. Me corrija aí se eu estiver errado, porque você sempre tem informação aí na ponta da língua. Me parece que o Palmeiras, lá em São Paulo, ele foi um dos clubes que falou que não seria o momento ideal para voltar agora e que só retornaria com a torcida mesmo nesse número que foi aprovado quando todas as outras equipes também pudessem retornar.
Então, não sei exatamente. Não sei se foi exatamente o Palmeiras. A partir do momento que o Flamengo conseguiu a liberação junto ao STJD de ter essa torcida disponível no Brasileirão, porque a decisão da CBF é de que não teria público até a decisão ser conjunta, e o Flamengo entrou de peito aberto, sozinho, como tem feito em algumas outras questões, e tem sido criticado e aplaudido por parte da sua torcida. Muitos clubes envolvendo São Paulo, Atlético aqui, emitiram uma nota conjunta, né? Era o mesmo texto nas suas redes sociais, contra esse possível retorno só para o Flamengo, né? Nesse caso, isso eu me recordo desse episódio.
E voltando um pouco na questão da elitização, né, que a gente estava falando, eu lembrei de uma notícia de janeiro deste ano, que foi sobre uma lei, né, sobre os chamados setores populares, né, que foi promulgada pelo Estado de Minas Gerais, e essa lei ela permite que sejam criados setores sem a presença de cadeiras numeradas, né, ou seja, só ali os degraus do estádio, que são limitados a 20% da capacidade total. E essa medida ela viabiliza o projeto de setor popular no estádio do Atlético, né, a Arena MRV, que está em construção, mas não abrange os estádios sob concessão, que é o caso do Mineirão e do Independência. Então eu lembro, né, de uma época que estava tendo uma discussão sobre, acho que lá em 2018, sobre essa questão da torcida pedir para o Mineirão retirar as cadeiras, né, e o Cruzeiro até estava estudando essa ideia também, mas acabou não indo para frente, e agora com essa lei aí vai ficar um pouco mais difícil, né, para o Mineirão, para o Independência. E no caso da Arena MRV, a proposta é ter algum setor sem essas cadeiras numeradas.
E como o Iago confirmou aqui, o Palmeiras se manifestou contra a liminar do STJD, permitindo o Flamengo de ter público nos jogos da CBF, né, do Brasileirão. Bom, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Óbvio Lante.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta com o Óbvio Lulante, agora 6 horas 32 minutos, dia 18 de agosto. Eu sou o Thiago Perucchi e o Óbvio Lulante está no ar. O Óbvio Lulante, lembrando, como sempre, é uma parceria entre o GFute, grupo de estudos sobre futebol e torcida, e a Rádio UFMG Educativa. Lembramos que, além de estarmos ao vivo nas redes da Rádio UFMG Educativa, né, no, na rádio e também na internet, estamos presentes no Facebook, na Twitch e no YouTube. Você pode acompanhar ao vivo com a gente. Vamos agora de professor do apito. Professor do apito de agosto de 2021 com o professor Álvaro Quelias. Vamos lá, daqui a pouco a gente está de volta. Ouve aí.
Olá, amigos do Óbvio Lulante. É um prazer estar falando com vocês novamente. Hoje nós vamos trazer aqui duas notícias muito importantes, mas que vêm do mesmo lugar. No início do mês, agora de agosto, saiu aí nos principais portais notícia vindo da Inglaterra, da Premier League, o pronunciamento do líder da arbitragem, chefe da arbitragem, Mike Riley. Os ingleses vão fazer uma modificação técnica na forma como se traçam as linhas de impedimento pelo VAR, né, nas situações de impedimento. Atualmente, segundo a reportagem, elas são traçadas com 1 pixel. E eles vão alterar isso, vão fazer com que essas linhas sejam mais grossas. Qual é o objetivo dos ingleses? É recuperar o espírito original do jogo. Isso quer dizer que um atacante que esteja na mesma linha do penúltimo defensor, ele não está em posição irregular e pode prosseguir na jogada. Isso era o que tinha antes da chegada do VAR, né? Quer dizer, com a chegada do VAR, não modificou. Apenas a forma de traçar essas linhas provocou o aparecimento dos impedimentos milimétricos. Segundo eles, na temporada passada da Premier League, foram mais de 20 gols perdidos, né, por essa forma de traçar as linhas do VAR. Né? Eles querem recuperar o espírito original do jogo. É que um jogador não leve uma vantagem indevida, não burle a regra do jogo. E um impedimento, né, uma posição de impedimento milimétrica pela ponta, pelo dedão do pé, pelo nariz, pelo ombro, pelo joelho estar um pouco à frente, né? Isso não é uma burla da regra. Então, eles, que eles vão fazer? Eles vão traçar essas linhas, né, do defensor e do atacante alargada, vão alargar, e aí vai haver maior coincidência entre os jogadores, evitando dessa forma os impedimentos milimétricos. Essa providência, ela vai na direção dos protestos, dos questionamentos do Arsène Wenger, o ex-treinador do Arsenal, estava como diretor técnico da FIFA, não sei se ele saiu, mas até pouco tempo ele era diretor técnico da FIFA, e ele vinha se pronunciando sobre isso, né, insatisfeito com esses impedimentos milimétricos, o que é muito bom para o futebol, porque do jeito que estava acontecendo, injustiças prejudicando o jogo, prejudicando a beleza do espetáculo, né? Ponto, né, para a Liga Inglesa, para a Premier League. E os ingleses, os pais do futebol, estão aí cuidando, né, para que o seu filho, o futebol, não perca os melhores caminhos, né? Não se desvie dos melhores caminhos. Certamente que os ingleses, né, são membros da International Board, e esse assunto, com toda certeza, vai estar na próxima reunião extraordinária ou na reunião do ano que vem, do início do ano que vem, normalmente é em fevereiro, janeiro ou fevereiro, agora eu não me recordo, onde são aprovadas mudanças nas regras ou novas orientações a respeito das regras. A segunda novidade que vem também na Inglaterra é sobre a marcação dos pênaltis. Eles dizem que foram marcados né? Inúmeros pênaltis, né? O famosa cavadinha, vamos dizer assim, do jogador atacante, né? Novamente os ingleses estão recuperando o espírito das regras do jogo, dizendo que só devem ser marcadas faltas dentro da área quando de fato acontecer um dano, um prejuízo para o jogador atacante. E isso vale, claro, para todo o campo de futebol, né? Mas mais ainda para a área penal, porque o simples contato de um jogador com o outro não caracteriza uma falta, uma infração, né? É preciso ter a consequência. Então, pequenos esbarrões, vamos dizer assim, pequenos empurrões que acontecem na disputa da bola, pequenos toques, né? São chutes que às vezes um jogador dá na canela do outro, dá no tornozelo, dá no próprio pé do adversário, poderia ser um calço, né? E aí que vem essa intervenção da Premier League, né? Eles só podem se configurar como falta quando de fato acontecer um prejuízo, um dano para o atacante. Com isso, né, a gente vai se livrar daqueles pênaltis de televisão, né? Pênalti de VAR, pênalti de câmera lenta, que se bota a velocidade da imagem super, hiper reduzida, né? Fecha-se um ângulo ali no pé do jogador e aí, olha ali, tocou no pé, houve um pisão no pé, né? E em muitos casos não tem absoluta interferência nenhuma na ação do atacante. Simplesmente o atacante percebe que foi tocado, cai no campo, né? Porque ele sabe que tem o VAR. E aí, utilizando-se a televisão em câmera lenta, por vários ângulos, se descobre ou se percebe um pequeno contato físico, né? Mas que absolutamente não foi suficiente para causar um prejuízo. Então, aquele jogador, efetivamente, ele não tentou praticar uma falta, né? Ele não foi imprudente, foi apenas uma decorrência, né, do jogo de futebol. No Brasil, foram ainda mais tenebrosos do que em outros lugares. Então, são duas grandes novidades que nós temos, né? Vindas da Inglaterra, vinda dos pais do futebol, que vão recuperar coisas negativas que o VAR trouxe e que são totalmente desnecessárias e contrárias ao espírito do jogo de futebol e das suas regras. Por último, meus amigos, queria deixar aqui uma pergunta aí para os nossos debatedores aí do óbvio, Lulante. Qual a opinião de vocês sobre o impacto dessas mudanças lá na Premier League para a temporada 2021-2022? Sobre os nossos dirigentes da arbitragem, a começar pelo senhor Leonardo Gaciba, né? E seus assessores da CBF. Mas não só eles, né? Temos aí o Juliano Lopes Robato em Minas Gerais e Ana Paula de Oliveira na Federação Paulista e por aí afora, né? O que que vocês acham? Será que eles vão refletir, já iniciar uma revisão das suas instruções? Ou será que eles vão continuar achando que são os mais geniais de todos os seres do planeta Terra em matéria de arbitragem, né? Então, vamos continuar do nosso jeito, com a nossa arbitragem e com o nosso VAR, que está uma maravilha. Como vocês acham que eles vão reagir? É isso aí, amigos. Um abração para todos e até a próxima.
Belíssima coluna do nosso Álvaro Quelles, um tema importantíssimo e muito atual, muito importante falarmos aqui no Óbvio, sair um pouco da estrutura da arbitragem brasileira, né, que ele traz o questionamento no fim. Mas antes eu queria falar sobre o tema, as mudanças que a Premier League anunciou pro VAR lá na Inglaterra. Inclusive, o jogo que abriu o sábado de Premier League não foi o primeiro jogo que abriu a Premier League. O primeiro jogo que abriu a Premier League foi 2-0 do Brentford sobre o Arsenal. O Brentford voltando depois de 74 anos para a primeira divisão. Muitos de vocês que estão ouvindo provavelmente viram a cena que realizou de um senhor muito emocionado ao ver o jogo do seu time na primeira divisão e uma vitória sobre o tradicional Arsenal. O futebol inglês está voltando na sua capacidade total. da torcida, esse não é o tema, só citando aqui. O United venceu o Leeds United, seu rival, por 5-1. E o português Bruno Fernandes marcou 3 gols. O seu último gol já foi validado pela nova regra, ou seja, bom ter essa mudança de percepção da regra e ver que ela já está funcionando e de forma rápida, como o VAR deve ser. Eu volto a bater na tecla, o VAR não é para ser odiado pela torcida, é para ajudar o jogo a melhorar. E futebol sem VAR é outro esporte, sem sombra de dúvida. Hoje eu já consigo falar que, como foi falado o destaque da Beatriz Calil lá no primeiro bloco, Felizmente, a Série B, a segunda divisão nacional aqui do Brasil, vai ter VAR, e demorou para ter, que tenha na C, na D, em todos os estaduais espalhados pelo Brasil.
E, inclusive, né, durante o quadro eu lembrei de um jogo aqui no Brasil, que foi 2 dias atrás, entre Chapecoense e América, né, lá na Arena Condá, que o jogo teve simplesmente 11 minutos de acréscimo por causa da demora do VAR para analisar a expulsão, para voltar atrás com a expulsão, depois para anular um gol e para expulsar outro jogador. Então o VAR entrou em ação 3 vezes, mas claro que tinha que ter entrado em ação, beleza, mas demorou bastante. Então, assim, no Brasil a gente vê que mesmo depois de, né, 2 anos aí de aplicação, né, ainda algumas coisas ainda estão engatinhando, né? Então é um jogo de Série A, do Brasileirão, assim, já era para estar, né, mais rápido essa questão, mas a gente vê que demora muito ainda, né? E aí acaba que o jogo fica menos dinâmico, né? Os jogadores esfriam, e aí tem que dar muito tempo de acréscimo e pode, né, prejudicar bastante aí, tanto o físico dos jogadores quanto a parte tática ali do jogo, né? A parte da movimentação dos times, que se fica parando muito, né, aí quebra o ritmo do jogo, né? Então não é bom pra ninguém. Então espero aí que essas mudanças aí na Inglaterra elas reflitam no Brasil de uma forma que melhore o espetáculo, né? Do jeito que o nosso professor do apito Álvaro falou.
E aí a gente pensa, né, nos árbitros e como que eles não estão realmente adaptados com a tecnologia. A gente viu no ano passado alguns áudios que saíram, né, que foram divulgados. Teve o áudio do famoso Internacional e Vasco, naquele lance de impedimento que o árbitro não estava funcionando, e talvez falte isso. Né, falta árbitro da entrevista, falta o áudio do VAR sair. Quantas vezes a gente viu a Conmebol soltando o áudio dos né, de todos os momentos que foi verificado o VAR, mesmo acertando, mesmo errando, a Conmebol dá uma aula de transparência. Um dia depois do jogo, nem 24 horas depois, está lá O áudio todo com as imagens para ver o que, que o árbitro viu, o que, que ele achou que poderia ser e que não foi, e por que, que ele achou que não foi, toda a conversa. Algo que não tem aqui no Brasil, e eu acho isso um absurdo. E agora a Premier League, né, como o Álvaro trouxe, esse lance de impedimento milimétrico, nunca o atacante vai ter uma vantagem por causa de um dedo, por causa de uma unha, ou como o Luiz Alberto disse, por causa do queixo do Pedro, ele poderia fazer o gol. O queixo dele na frente, né, uma parte da cabeça à frente, deu realmente tanta vantagem pro atacante fazer ou não o gol. Isso, para mim, né, é algo que a gente tem que realmente pensar e levar para o futebol, como a Arsene Wenger pediu já no ano passado. A Arsene Wenger já viu, já relatou isso, e agora o Arsene Wenger dentro da FIFA é um adianto para isso. Do mesmo jeito que a Premier League viu, enxergou e viu que era necessário uma mudança neste momento na tecnologia para tornar o futebol mais justo. E como o VAR veio para dar justiça, nada mais justo, né, que o VAR dá a justiça de uma maneira eficiente, né? Um pé à frente, Ives. Um pé não, um dedo à frente não vai dar vantagem ao atacante.
E a Premier League funcionava também. Muitos gols que a gente não percebia era anulado, e agora não vai ser. Provavelmente a maioria desses milimétricos serão validados. Antes de passar a bola pro Iago fechar esse bloco, eu queria trazer aqui umas aspas, trazendo a questão para a arbitragem brasileira, do Abel Ferreira, que vai ser personagem do próximo bloco, mas a gente antecipa aqui. Após ontem, o Palmeiras classificou na Libertadores, mas no sábado perdeu para o Atlético atual líder do Brasileirão, com 5 pontos de vantagem justamente do Palmeiras, e teve um lance ali a expulsão do Patrick de Paula, que não foi muito bem vista por uma boa parte aí dos entendedores de arbitragem, abre aspas para o Abel Ferreira. São hábitos amadores, não profissionais. Então, eles têm seus trabalhos. Portanto, há espaço para melhorar. Que eles possam se tornar profissionais e possam viver da profissão de ser árbitro. Pesquisei como funcionava a arbitragem e a amadora. Não se vive disso. A gente bate na tecla aqui, o Álvaro bate de aqui. A gente acredita que a arbitragem, para melhorar, precisa ser profissionalizada. Infelizmente, ainda não é aqui no Brasil.
Pois é, em cima dessas duas questões, belíssimo quadro do nosso professor do apito, Álvaro Quilhas. E aí, essa questão do impedimento, os bate-papos pré-coluna do professor do apito são excepcionais, porque são horas e horas de conversa e um bate-papo e um aprendizado contínuo com o Álvaro. Ele fala muito sobre esse impedimento de nariz, né? E aí eu pego aqui uma aspas do próprio Álvaro Quilhas para falar sobre essa nova orientação da Premier League, que deveria ser adotado também aqui no território brasileiro. Impedimentos milimétricos ferem o espírito de jogo do futebol. A interpretação de falta por pênalti, só um instante aqui que eu cliquei aqui, a interpretação de falta para pênaltis também volta ao estádio tradicional, que o contato físico tinha impacto realmente para ser marcada a falta. As regras de futebol não se limitam ao texto frio, mas inclui espírito de jogo. E aí ele fala que é algo que ele pode se alegrar. E aí, assim, fica aquela pergunta, não para aqueles que aqui estão, porque a gente vai fechar o bloco, mas para os nossos ouvintes, a culpa, né, a falta de transparência do futebol brasileiro pela CBF é aquilo que mais atrapalha o futebol e o desenvolvimento do futebol. Mas aí a CBF, né, está no Brasil, as instituições no Brasil, algumas delas possuem falhas quilométricas. E a CBF tem um conchavo eterno de um grupo político que eles literalmente colocam aí o nosso futebol brasileiro para andar de Maria Fumaça, enquanto a Premier League está andando com um trem elétrico, trem bala, enfim, e a gente está engatilhando ali o futebol brasileiro.
Sem dúvida nenhuma. Iago, muito obrigado, Álvaro, novamente pela coluna, né, professor do apito, mensalmente aqui no Óbvio Lulante, e a gente volta com o Óbvio depois do intervalo. Até já.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta com o Óbvio Lulante, agora 6 horas 49 minutos, e eu vou agradecer aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais também. Muito obrigado para você que está na rádio, mas nas redes sociais, procura lá Óbvio Lulante UFMG e comente a sua participação. Wanda Fernandes Proença, muito obrigado pela sua presença, a sua companhia. Maria Madalena Perucchi, minha mãe, que está aqui atrás de mim, ouvindo eu falando aqui no Óbvio. E a gente vai agora de frase do dia.
Frase do dia.
A frase foi enviada por mim. A gente, como a gente comentou lá no início do programa, vai falar sobre públicos. Hoje, às 9h30, como o Iago trouxe no destaque, o Atlético volta a receber torcida no Mineirão para o jogo contra o River Plate pela Copa Libertadores da América. Não vou me ater aqui se é certo ou não voltar aos estádios com a pandemia, ou o preço bem caro, como a gente já trouxe aqui no Óbvio, e sim sobre a importância da torcida no jogo. Júnior Alonso, zagueiro do Atlético, deu uma declaração protocolar sobre, abre aspas para ele, infelizmente ainda não podemos ter o estádio completo, cheio, mas sim, teremos o apoio de 30% da torcida. Isso é muito importante para nós. Fecha aspas. E aí? Agora eu pergunto para você, ouvinte, para você e para vocês aqui, comentaristas, a torcida faz diferença? A chance de classificação do Atlético aumentou com a presença da torcida no Mineirão? E ter no River, e o River Plate, né, não ter torcida lá no jogo no Monumental e agora o Atlético ter torcida é um plus, né, pro Atlético e uma perda para o River Plate? Beatriz Calil.
Olha, primeiramente eu queria citar aqui uma pesquisa, né, que foi feita pelos pesquisadores Ricardo Darris e Eduardo Bartolomei, que foi republicada no jornal Nexo, né, neste ano, que eles estudaram justamente o efeito mandante, né? E compararam ali com o tempo pré-pandemia e agora com a realidade da pandemia, né? E eles constataram, né, que o efeito mandante, que até 2019 era positivo para quase todos os times, né? Eles pegaram ali os times da Série A, ele desapareceu no Brasileirão 2020/21, né? Então, assim, até 2019, os times paulistas e do Sul, eles repararam que eles tinham uma vantagem maior de jogar em casa. E logo depois, vem alguns cariocas e outros times mineiros. E quem não parecia ter nenhuma vantagem era o Atlético Goianiense, o Bahia e o Sport. E eles repararam que isso tudo, né, do efeito mandante, praticamente desapareceu em 2020/21, né? Quase todos os coeficientes ali, eles ficam estatisticamente indistinguíveis de zero, né? Então, assim, parece que em relação ao Covid-19, né, o efeito mandante parece nulo. Então a gente vai ver aí logo mais, né, o impacto da torcida, né, que a presença da torcida é totalmente discutível durante a pandemia, mas vai servir pra gente fazer uma comparação ali, mesmo que mínima, né, com a realidade imediata, né, de antes, de algumas semanas atrás, de alguns dias atrás, de jogos sem torcida, né?
Cara, assim, respondendo a pergunta do Thiago Perucchi, né, acho que a frase do Alonso foi certeira e protocolar também. Lógico que 30% não é o ideal, né, mas como a gente está na pandemia e foi o que foi acordado, enfim. Mas acredito que, para muitas equipes do futebol brasileiro, o retorno dos torcedores será excepcional. Esse contato do torcedor ali diariamente com o clube, em alguns casos, existem pessoas que acreditam que não, né, a pressão aumenta, né, o torcedor está mais perto e aí a coisa pode degringolar, mas eu sou daqueles que acredito que o retorno dos torcedores vai representar um avanço para algumas equipes muito importante. E aí o Super Esporte até postou uma matéria hoje do João Vitor Marques, que pontua que 75% do elenco do Atlético não jogou com a torcida presencialmente ali no estádio. E eu acredito que para você representar uma equipe, né, seja o jogador do Atlético, do Cruzeiro, do Vasco, do Flamengo, enfim, ter esse contato com o torcedor é algo fundamental para que o atleta que não conhece a história do clube entenda aonde ele está. Aonde ele está inserido? O próprio Cruzeiro na Série B. Acho que o retorno das torcidas na Série B para o Cruzeiro também será um fator muito importante para o trabalho que está sendo desenvolvido agora pelo Vanderlei Luxemburgo. Isso é o que o Iago acredita. Eu acho que esse retorno é fantástico, pensando por esse lado.
Sem sombra de dúvidas, na minha opinião, é uma vantagem. O Atlético já tem a vantagem por ter vencido o jogo de ida. O Atlético está tendo uma grande temporada aí, muito bem mesmo, e agora com o Diego Costa chegando com mais uma grande contratação. Sim, já está em vantagem no placar e vai ter essa vantagem de ter a torcida. Caso passe, vai pegar o Palmeiras. E muito provavelmente vai ter torcida novamente e o Palmeiras não terá no jogo de ida, né? Visto que o Atlético teve a melhor campanha da primeira fase. Ou seja, é a vantagem. E sobre a questão de segurança, retomando, eu abri aqui o Twitter, tava vendo, já tem registros, infelizes registros, de muita gente ao entorno do Mineirão, já chegando pro jogo de logo mais, e sem máscara. Então, se você tá nos escutando agora e tá em direção ao Mineirão, ou use máscara de forma correta, se proteja, por favor, pelo amor de Deus, gente, por favor, se protejam e protejam os seus. Sobre, mudando o assunto rapidamente, eu queria mandar aqui um abraço e os parabéns pro meu pai, senhor Hélio Farias, que ontem completou 68 anos e um dos nossos ouvintes mais assíduos aqui. Então, parabéns, pai. Sucesso, saúde e vida longa pro senhor. É um orgulho te ter como pai. Forte abraço para você. Volto a bola para você, Thiago Perucchi.
Olha só, um dos nossos produtores de quadros, né? Já foram dois, se eu não me engano, até três quadros produzidos pelo Hélio. Então fica aqui nossos parabéns. Inclusive, ele comentou aqui, boa noite, destaque para o aniversário do grande piloto Nelson Piquet, que ontem completou 70 anos, ontem também completou. Então, o aniversário também, fez aniversário, o Hélio Farias. Muito obrigado pela sua companhia.
Essa informação eu não sabia. Essa informação eu não sabia que eles faziam aniversário no mesmo dia.
E ele é um grande piloto também, Ives?
É, foi um dos grandes pilotos, sem sombra de dúvida.
Não, o seu pai, no caso.
Ah, é, sim.
Ah, então tá bom. Então talvez seja algo ali de como que é? Do mesmo signo, né?
Não, é, Leão, mas...
Leoninos. Pessoal, muito obrigado para aqueles que nos acompanharam, Álvaro. Muito obrigado também para aqueles que mandaram quadros e participaram no programa de modo geral. Álvaro Queilhas, Beatriz Calil, Gabriel Sarnaglia, Iago Proença, João Nogueira Júnior, Ives Vieira, também muito obrigado a Renata Lemos e a equipe técnica da Rádio FMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago França e Judson Porto. Também Silvio Ricardo, nosso coordenador, que estava acompanhando, né, mandando mensagem no WhatsApp. Muito obrigado pela companhia de vocês. Voltamos semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.
Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.